Na informação, conosco aqui no programa está a Degusto Café, o melhor sabor dos cafés do Brasil. Leve esse sabor para sua casa, para sua empresa, receba seus clientes com aquele cheirinho gostoso de café, com o sabor dos melhores cafés mineiros. A Degusto trabalha com a venda e a locação de máquinas de café, dos insumos necessários também. Fica em Casca, então para ligar, coloca o 54, depois 3347-2068. E a Agafarma, na esquina da antiga Estação Rodoviária de Marau, atenção para o horário de funcionamento. Hoje, sexta, desde as 7h30 da manhã até as 9 da noite, sem fechar ao meio-dia. Amanhã, sábado, das 8 às 9 da noite, sem fechar ao meio-dia. E aí, no domingo, é o mesmo horário dos feriados, das 9 da manhã ao meio-dia e à tarde, das 4 até às 9 da noite. Agafarma, na esquina da antiga estação rodoviária, tem Dr. T-Max, um elixir para dores, 500 ml por R$ 49,90. Como nós anunciamos, nossa convidada de hoje aqui no Conectado é a chefe de gabinete da administração municipal, Naura Bordignon. Prazer revê-la, Naura. Que bom tê-la aqui conosco no programa de hoje. Bom dia.
Bom dia, Ana. Bom dia, Camila. Satisfação é toda nossa estar aqui com vocês e falando com os ouvintes da tua Rádio Alvorada.
Bom, nós estamos realizando uma série de entrevistas com os secretários municipais e também com os coordenadores, né? E você atua, então, a partir de agora, como chefe de gabinete do prefeito Yura. O que, que é ser chefe de gabinete?
Ser chefe de gabinete é poder estar próximo à comunidade todas as vezes que o prefeito não puder fazê-lo pessoalmente, ou pela sua agenda, pela sua impossibilidade ou ausência. Então, é estar próximo à comunidade, poder estar atendendo as demandas que são ao gabinete direcionadas, seja por parte do cidadão, do contribuinte, entidades, empresas, uhum, associações, né? É ser uma espécie de porta-voz do gabinete do prefeito, né? E fazer essa interlocução também entre... A gente fala muito do público externo, mas também entre o público interno da prefeitura, sim, né? Fazer essa interlocução entre secretarias, através dos comandos e orientações que são repassados pelo prefeito. Auxiliar também na questão da organização administrativa, política, enfim. Nesse aspecto, a gente tem uma missão grande, né? Apesar da experiência já ter ocupado essa função, mas também com a tranquilidade de termos no gabinete do prefeito várias atribuições que vão além disso, porque ao gabinete está vinculada a procuradoria jurídica, o controle interno, as subprefeituras dos distritos, a ouvidoria, a coordenação de relações comunitárias. Então, é bastante amplo, assim, mas no que diz respeito ao atendimento, ao encaminhamento, é muito voltado a isso, né?
Você comentou que já exerceu essa função, assim como também já esteve em vários outros cargos dentro da administração municipal. Que experiência destes ambientes que você traz para o trabalho a partir de agora?
Ana, a gente tem 20 anos de vida pública, uhum, já, né? Iniciamos lá em 2001 como secretária de assistência social, naquela época era essa a denominação. Depois, posteriormente, tivemos uma experiência como vereadora, presidente da Câmara. Posteriormente, voltamos ao executivo como chefe de gabinete no segundo mandato do ex-prefeito Zanquim, hoje deputado. Passamos também pela experiência da assessoria parlamentar na Câmara de Vereadores, depois na Assembleia Legislativa. E agora, mais recentemente, então, tivemos um período, os primeiros 2 anos do primeiro mandato do prefeito Yura como chefe de gabinete, e depois no segundo na questão do planejamento e na nossa última experiência, então, foi na Secretaria de Administração.
Naura, bom dia, tudo bem? Bem-vinda.
Oi, Camila.
Tudo certo. É, nós sabemos que também existe um canal de comunicação com a população, que é a Ouvidoria Municipal. O que difere o teu trabalho como chefe de gabinete com o trabalho realizado pela Ouvidoria? Para que o pessoal também possa entender e recorrer ao serviço mais adequado no momento em que precisar.
Muito bem. Na verdade, há muita semelhança, Camila. Entretanto, a Ouvidoria ela é instituída legalmente. Quando é direcionada uma demanda, uma denúncia, uma queixa, uma crítica pelo canal da Ouvidoria, nós temos um prazo para responder, prestar esclarecimentos de modo legal. Enquanto que na chefia de gabinete, essas demandas também chegam até nós de um modo mais informal. A população vem, conversa, solicita orientações, esclarecimentos, serviços, e a gente faz essa ponte até as secretarias, né? Muitas vezes essas demandas chegam até nós até mesmo antes de terem chegado na secretaria, ou às vezes elas chegam até nós depois de terem chegado na secretaria e há uma dificuldade, que às vezes as pessoas têm dificuldade de compreender que existe dificuldade na demora do atendimento, que é uma situação, e às vezes há uma impossibilidade jurídica legal. Então, a população vem até nós para entender por que aquela situação não foi resolvida. Então, nós procuramos entender, ouvir as partes, e a partir do momento que há esse diagnóstico de que não foi resolvido porque há uma impossibilidade, uma inviabilidade legal, a gente procura também prestar esse esclarecimento. Olha, sua demanda não, realmente, infelizmente, não poderá ser atendida em função dessas circunstâncias. Não que na secretaria ela não receba essa orientação, mas ela, às vezes, e é normal do ser humano querer uma confirmação, buscar a última instância, né? Seja,
eu às quero vezes, falar com o gerente.
Eu quero conversar com o prefeito, eu quero saber se é isso mesmo, uma última confirmação, né? Então, o nosso trabalho permeia todas essas questões.
Porque nem sempre pode haver a intervenção do poder público em algumas situações, né?
Exato. A gente sempre diz que o nosso trabalho, e o prefeito é muito incisivo nisso, ele, no momento em que chega até nós uma demanda, nós temos que avaliar o interesse público, a viabilidade orçamentária e a legalidade daquela demanda, né? Em todos os casos, a gente nem sempre necessariamente diz isso para o cidadão, para a empresa ou para a entidade. Sim. Mas é o que vai nortear todas as decisões administrativas, políticas, permeia esses três pilares, né?
E por curiosidade, Naura, o que mais chega até você?
Ah, chega de tudo. Na verdade, eu também cuido de um programa de estágios, né? Também é vinculado ao gabinete. Então, nós recebemos muitos currículos buscando por oportunidades de estágio. Nós recebemos muitas solicitações para audiências com o prefeito, que... Eu sempre digo, a Naura não vai ser aquela pessoa que vai impedir a pessoa de conversar com o prefeito. Isso também precisa ser dito. Porque às vezes a pessoa quer, faz questão de conversar com o prefeito. O que a Naura vai fazer é, de repente, facilitar que no dia desta audiência o prefeito tenha elementos suficientes para atender e que essa audiência seja produtiva. Então, se a Ana chegar lá e antecipar minimamente o assunto, a chefe de gabinete terá condições de pesquisar aonde está o processo da Ana, em que situação está, quais são as alternativas de solução, para que quando a Ana conversar com o prefeito possa já sinalizar um encaminhamento num sentido ou no outro. Porque se a gente não fizer esse estudo inicial, a conversa inicial com o prefeito vai ter que ter um novo encontro para se fazer toda essa apuração. Então, isso também é importante dizer aqui na rádio, que as pessoas que estejam nos ouvindo, quando a secretária sinaliza, olha, nesse momento o prefeito não pode atender, quem sabe você fala com a chefe de gabinete, ela possa te ajudar, não é para impedir de falar com o prefeito, e sim de fazer esse levantamento. E às vezes tem situações, às vezes tão simples, estou com dificuldade de agendar uma consulta, eu tenho uma situação que a gente vai erguer o telefone e conversar com a secretaria responsável e às vezes a pessoa já sai com a solução, sem necessariamente conversar com o prefeito, né?
Em curta caminhos,
né? Exato.
Você diria, Naura, que
A função de chefe de gabinete é um bom exercício para um futuro prefeito, uma futura prefeita de Marau?
É uma espetacular experiência, porque nós precisamos ter o conhecimento de um pouco de cada área, né, Camila? E sim, é um contato direto com a população e com a administração pública, né? Isso, de repente, pode ser uma consequência, né? Mas não... É um treinamento bem interessante, porque realmente se faz toda essa... E se administra muito também... Não sei se a palavra é conflito, mas divergência, talvez, né? Tanto interna quanto externa, no sentido de, bom, vamos entender a situação, fazer esse trabalho e tentar identificar a melhor solução juntos, né? Não adianta... Às vezes, a pessoa que procura... o serviço público, ela na ânsia de resolver, às vezes ela vem nervosa, e a gente precisa ouvi-la, dedicar toda a atenção, ouvi-la, e num segundo momento também prestar os esclarecimentos que ela precisa, envolver as pessoas. Então eu digo muito que nós que estamos no serviço público não podemos nos ofender com aquilo que as pessoas dizem, porque a gente precisa compreender e se colocar no lugar delas, né? Que, de repente, seja lá qual é a situação, é uma situação de habitação, de saúde, é muito melhor nós estarmos na posição de poder orientar e auxiliar do que estar precisando de ajuda, né? Então, nesse sentido, é preciso ter uma sensibilidade. E eu, particularmente, acho que nós, mulheres, acabamos tendo um pouquinho mais de sensibilidade nesse sentido. E também de poder acalmar os ânimos de parte a parte e tentar fazer o equilíbrio e encontrar a melhor solução, né?
Você disse nós mulheres, eu ia te fazer uma pergunta e vou te fazer uma pergunta mais ou menos nesse sentido. A gente percebe que na estrutura da administração municipal hoje, existem várias mulheres ocupando cargos importantes. Nós temos várias secretárias municipais também, a chefe de gabinete. Como que você também vê, enxerga o papel da mulher na política marauense?
Eu comemoro muito, eu acho que é uma conquista, sem sombra de dúvida. Né? Eu já participei de outras gestões e também do Legislativo, onde era apenas uma mulher, no próprio secretariado, primeiro escalão, uma ou duas mulheres. E não precisamos ir muito longe disso, a própria, o mandato anterior também, ele tinha a secretária Simone e eu na condição... de chefe de gabinete, depois de secretária da administração. Então, eu estou extremamente feliz, comemoro muito, porque dos 13 espaços de primeiro escalão, se você considerar também a chefia de gabinete, o coordenador de planejamento e gestão, e mais a procuradoria jurídica, nós temos 6 espaços conquistados. Então, há uma equidade muito interessante. Isso... inicialmente, preciso dizer que é uma demonstração de que a administração do prefeito Yura e Rui acredita na capacidade das mulheres na administração pública, no serviço público, e eu tenho certeza que elas vão dar demonstrações evidentes de que essa confiança será retribuída com muito trabalho, com muita capacidade. E é um avanço que me parece que vai permanecer, não vai ser uma coisa assim, de agora, momentânea, dessa administração. Acho que é uma conquista marcante, eu diria assim. E no âmbito do legislativo também, nós teremos duas mulheres, né, uma de situação, uma de oposição, fazendo lá o seu trabalho e assiná-lo com muita alegria, enfim, essa participação. Acredito muito também de no futuro... nós, mulheres, também estarmos ampliando esses espaços. Acho que está de parabéns aí a administração e as mulheres por essa grande e importante conquista.
Já tivemos aí no município vizinho de Camargo, né? A Nina, agora a Janice,
segunda,
né? Em mandatos,
prefeita, né?
Sequenciais, isso. E quem sabe aí num futuro próximo nós também possamos ter uma prefeita em Marau. Na hora, por conta da pandemia, nós sabemos que o funcionamento na prefeitura também passou, né, pelo menos em 2020, por algumas mudanças. E esse trabalho no gabinete, ele é realizado todos os dias? O acesso da população ocorre presencialmente? De que forma agora? Há restrições? Como é que vocês estão se organizando nesse sentido?
Sim, o ano passado a gente teve várias restrições e contextualizaste bem. No momento, nós, o município de Marau, estando em bandeira vermelha, mas adotando pela cogestão os protocolos da bandeira laranja, o atendimento presencial ocorre normalmente. Para conversar conosco, não há necessidade de agendamento. Evidentemente que se, por exemplo, agora que estamos aqui, de repente alguém Sim. vai ter que aguardar um pouquinho, uhum. mas não há necessidade. Se a pessoa desejar marcar, não há problema, mas é só chegar, aguardar, que a gente vai estar atendendo presencialmente. Evidente que com os cuidados sanitários necessários e se houver muita aglomeração no gabinete, de repente a secretária vai afastar ou direcionar ou pedir para voltar dali a pouquinho, né? Mas muito tranquilo nesse sentido, os atendimentos estão ocorrendo normalmente.
Naura, a gente te agradece muito, tá? Por ter aceito o convite, estar conosco aqui na manhã de hoje. Muito bom poder revê-la, conversar contigo, e a Rádio Alvorada está sempre de portas abertas.
Eu quero agradecer imensamente e, além de comemorar o fato das mulheres estarem ocupando um espaço significativo na gestão, um prazer muito grande também estar conversando com duas grandes mulheres, grandes profissionais e comunicadoras.
Obrigada.
E grandes colaboradoras também de todo o trabalho, de toda a comunidade. Parabéns, muito obrigada e bom trabalho, fim de semana a todos.
Para você também. Agora faltam 12 minutinhos para as 9 da manhã. A gente tem aqui um breve intervalo comercial e depois o Bruno Rosso apresenta para a gente o Na Torcida de hoje.
Rede Tua.